Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje você confere os principais resultados da segunda plenária nacional de trabalhadores e trabalhadoras rurais, que aconteceu em Brasília.
E mais, termina o Fórum Nacional da Previdência e os resultados são positivos para os rurais.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Entre os dias 23 e 26 de outubro, a Contag promoveu em Brasília a segunda plenária nacional de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Mais de 700 delegados sindicais de todo o país estiveram reunidos para avaliar as ações da diretoria da Contag nos últimos 2 anos. A repórter Emanuele Nunes participou da plenária e tem mais informações.
Fortalecer a participação do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais nos espaços de elaboração e implementação das políticas públicas de educação nos estados e municípios. Defender em todos os espaços de discussão o sistema de seguridade social e de previdência rural. Investir ainda mais na formação política e no fortalecimento da organização das trabalhadoras rurais. Esses foram alguns pontos aprovados por mais de 700 delegados durante a segunda plenária nacional da Contag. O presidente da Confederação, Manuel dos Santos, fez um balanço das discussões.
Nós estamos vivendo uma realidade de um processo democrático, aonde os trabalhadores vêm aqui e colocam a sua opinião, aonde o debate foi travado na busca de aprofundamento político, de concepção sindical, e mostra que o conjunto dos trabalhadores precisam continuar unidos e construir essa contagem como fizemos até hoje. Não tem aqui, não sai daqui, nem vencido, nem vencedor. Sai todo mundo com a responsabilidade de trabalhar e continuar construindo uma ação e uma organização que tem que ser de todos os trabalhadores do campo.
Na ocasião, foi discutido também a importância da Contag continuar debatendo a filiação à CUT. Quem comenta as discussões é a coordenadora de mulheres da Contag, vice-presidente da CUT, Carmen Fórum.
Acho que o encaminhamento é dar continuidade ao que nós já estamos fazendo. A Contag, nessa gestão, fez várias discussões sobre a Central Única dos Trabalhadores. Nós vamos continuar fazendo isso até o 10º Congresso, disputar a concepção sindical de organização.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Durante a segunda plenária, a Contag apresentou o censo sindical.
O objetivo da pesquisa é conhecer melhor o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Essa foi uma deliberação do 9º Congresso e deve começar as atividades no início de 2008. A repórter Vanessa Montenegro tem os detalhes.
Conhecer melhor os sindicatos, sua atuação e filiados. Esse é um dos objetivos do censo sindical que a Contag está elaborando. A pesquisa, feita em parceria com o DIEESE, vai traçar, a partir do próximo ano, um perfil do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A proposta foi apresentada aos delegados e delegadas da segunda plenária no dia 23 de outubro. A secretária de Organização e Formação Sindical da Contag, Raimunda de Maisena, comentou a apresentação da pesquisa.
Foi por esse caminho a apresentação mais política dela, no sentido de sensibilizar ao conjunto de delegados e delegadas para quando a pesquisa chegar lá no Estado, no Polo e no sindicato, eles já saberem que é uma pesquisa nossa, do movimento sindical, qual é o objetivo, né? Também quando se fala de pesquisa, tem uma resistência muitas vezes nas pessoas de querer darem as informações, né?
Segundo Raimundinha, a receptividade dos delegados à pesquisa foi boa. Isso porque o movimento sindical sente necessidade de informações mais aprofundadas para melhorar sua atuação e conhecer melhor sua base.
Como é, quem é o sindicato, onde está, número de sócio, quem é homem, quem é mulher, quem é negro, quem é índio, quem paga, o que faz e por aí vai. E a outra é uma mais seletiva, é com grupos focais, que é o que nós chamamos também de pesquisa qualitativa, que é sobre a opinião da sociedade, principalmente de algumas instituições, sobre o movimento sindical.
Durante a plenária em Brasília, delegados e delegadas responderam um questionário sobre a situação de seu sindicato. As perguntas abordavam questões como base de atuação, número de filiados, principais áreas de atuação e acesso a meios de comunicação. O questionário servirá de base para a elaboração do formulário que deve ser distribuído aos sindicatos a partir do começo de 2008.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
Outra atividade da Plenária Nacional foi o lançamento da campanha de proteção infanto-juvenil no campo, Uma Colheita para o Futuro. A campanha é desenvolvida pela CONTAG em parceria com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho.
O objetivo é conscientizar agricultores familiares e assalariados rurais sobre as formas de proteção das crianças e adolescentes no campo. Voltamos com a repórter Vanessa Montenegro.
O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, pediu que os participantes da plenária e as lideranças sindicais levem a campanha às crianças e jovens que serão os trabalhadores rurais do futuro. Na opinião da secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, o grande responsável pelo aumento do trabalho infanto-juvenil no país é a agricultura. Segundo ela, o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais precisa pensar um processo de aprendizagem no campo, levando em conta as especificidades do meio rural.
Nós estamos nos propondo, a partir dessa campanha, também fazer essa reflexão interna no movimento sindical de como é que nós podemos estar atuando cada vez mais nas políticas de proteção infanto-juvenil no campo, mas antes de mais nada, também, conjuntamente com isso, refletir com diversos órgãos, os ministérios, com parceiros nossos, parâmetros que possam ser enxergados nesse processo no meio rural.
O projeto vai articular programas do governo federal voltados para educação, lazer, saúde e assistência social. A campanha envolve todas as federações e algumas entidades parceiras. A representante da OIT, Cíntia Ramos, destacou a importância da campanha.
Foi determinado dentro da Conferência Internacional da Organização Internacional do Trabalho que o combate ao trabalho infantil é uma prioridade. E é uma prioridade no mundo inteiro. E nada melhor do que contar com um dos mais importantes representantes dos trabalhadores rurais, talvez do mundo, diante da grandiosidade que tem a CONTAG, a representatividade que ela tem, como um grande aliado. É nosso aliado dentro do diálogo social, dentro da nossa intenção de combater um problema que afeta o futuro e o destino de todas as crianças e adolescentes no país inteiro, no mundo inteiro também.
Ao término do lançamento da campanha, no dia 23 de outubro, os mais de 700 participantes deram as mãos como forma de compromisso com a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes no campo.
Juventude, a força do movimento sindical.
Dos mais de 700 participantes da segunda plenária nacional da CONTAG, 44% eram mulheres e 25% jovens.
Essa participação expressiva é resultado da mobilização das coordenações de mulheres e jovens nos estados e municípios. A reportagem é de Emanuele Nunes.
O número de trabalhadoras rurais que participaram das discussões da segunda plenária nacional da CONTAG surpreendeu. Para Dirce Tomazella, de Iporã, no Paraná, a participação feminina mostra o amadurecimento do movimento sindical rural e o resultado dos trabalhos de base desenvolvido com as mulheres.
Quando eu comecei a participar em 90, eram mínimas mulheres que poderiam vir. Não vinha quase ninguém de mulheres. E hoje a gente vê, hoje nós estamos aqui com 44%, significa que nós tivemos um avanço muito grande.
Para a coordenadora de mulheres da CONTAG, Carmen Fórum, é muito importante que as trabalhadoras rurais ocupem seu espaço, principalmente em momentos como a plenária nacional da CONTAG.
As mulheres estão se organizando, estão tendo coragem de fazer essa organização política por dentro do movimento sindical. As mulheres têm tido muita firmeza nesse enfrentamento necessário, porque não é algo fácil. E a gente se constitui, com certeza, numa força política.
Para o movimento de jovens rurais, não foi diferente. A coordenação de juventude da CONTAG se mobilizou e garantiu grande participação na plenária. 25% dos delegados eram jovens de até 32 anos. Para Antônio da Silva, de Sergipe, a plenária é um momento importante de avaliação das políticas do movimento.
A gente observa que a juventude não tem tido muita oportunidade nesses últimos anos, mas a gente observa a presença da juventude agora nessa plenária e a gente observa que a juventude está contribuindo muito com a plenária, né, nas discussões, e a importância, eu acho que se dá a partir do momento em que a gente procura ocupar o nosso espaço. No que a gente observamos aqui, a gente viu que a turma deu conta do recado.
Para a coordenadora de jovens da CONTAG, Maria Helenice Anastácio, a participação da juventude na plenária é uma conquista no movimento sindical. Cerca de 60 jovens participaram das discussões temáticas do grupo de juventude e muitos marcaram presença em outros grupos de discussão.
Nós pudemos fazer a avaliação da formação e organização sindical da juventude, mas do conjunto do movimento, onde a gente pôde fazer também avaliação sobre a reforma agrária, o meio ambiente, a educação do campo, enfim, todas as políticas sociais que nós estamos discutindo, a juventude assalariada, ao esporte, à cultura e ao lazer, que nós estamos iniciando nessa temática, principalmente fazendo a avaliação do quanto significativo foi para a juventude essa discussão que nós fizemos nos festivais estaduais e no Festival Nacional.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A CONTAG participou de uma reunião na Câmara dos Deputados para tratar da produção de biodiesel nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, em Minas Gerais.
A reunião foi convocada pelo deputado Leonardo Monteiro, que é do PT Mineiro. Ele reuniu diversos atores, como bancos, representantes de governos e da sociedade civil, para discutir a implementação do Programa Nacional do Biodiesel nos vales.
A região ainda não trabalha com biodiesel, mas a ideia é envolver empresários, bancos, universidades e movimentos sociais para iniciar a produção de oleaginosas e a construção de uma usina de biodiesel no Vale do Jequitinhonha.
O deputado Leonardo Monteiro explicou o que motivou a proposta.
O grande desafio é a gente estar propondo, a partir do mandato, políticas públicas, né, que possam estar gerando trabalho e renda. E como o projeto biodiesel, que é um programa do governo federal, que visa justamente, além de produzir uma energia limpa e renovável, mas também está com essa visão social de estar organizando os pequenos produtores, os trabalhadores, nessa linha de estar gerando renda, trabalho e emprego, nós discutindo com alguns empresários que têm interesse de montar empreendimento no Brasil e em Minas Gerais, nós estamos então levando essa discussão para o Vale do Jequitinhonha.
Os parceiros desse projeto, empresários, bancos, universidades, governo e CONTAG, vão desenvolver projetos técnicos, planos de negócio e mobilizar as organizações locais.
A estimativa é que todo o projeto custe em torno de 70 milhões de reais. Cerca de 10 mil famílias de 30 municípios dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri devem ser envolvidas no processo produtivo do biodiesel.
O secretário de Administração e Finanças da CONTAG, Juraci Souto, comentou a participação da Confederação no projeto.
Ele está considerando a região, considerando os trabalhadores e os agricultores familiares como protagonistas da proposta. O que está sendo pensado é, além da produção da matéria-prima, a gente também ter na própria região a indústria que já faz o processamento da matéria-prima ali. Em princípio, nós vamos entrar num processo de articulação, de mobilização, de organização dos grupos de interesse. Nós vamos começar com o processo da produção da matéria-prima, mas a nossa pretensão e a lógica é de que você possa, ao longo do processo, ir dentro de uma evolução onde haja agregação de valores.
CONTAG, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
O Fórum Nacional da Previdência Social terminou seus trabalhos com saldo positivo para os trabalhadores rurais.
Segundo a orientação das bancadas de trabalhadores, empregadores e governo, a Previdência Rural será mantida e sem propostas de mudanças. A repórter Manuele Nunes tem mais informações.
Após 8 meses de discussões, o Fórum Nacional de Previdência Social encerrou seus trabalhos no dia 31 de outubro. O Fórum não elaborou propostas definitivas, apenas sugeriu rumos para Seguridade Social e Previdência. Houve acordo sobre a mudança na contabilidade da Previdência. Com os novos cálculos, o déficit previdenciário de 2006, que era de 42 milhões, cai para 3 bilhões. Por isso, especialistas acreditam que a Previdência se sustente nos próximos 30 anos. A mudança evitou que o Fórum já sugerisse mudanças para as futuras gerações de trabalhadores. Agora, o relatório das discussões do Fórum será encaminhado ao presidente Lula. Segundo o ministro da Previdência, Luiz Marinho, a decisão de quando encaminhar um projeto de reforma previdenciária ao Congresso Nacional caberá ao governo. Marinho comentou a questão.
O governo pode tomar a decisão de encaminhar agora ou não. Vamos imaginar que nós passamos essa reforma em 2015, a Previdência não entrou em colapso, mas ela deverá pegar trabalhadores que já estão no mercado de trabalho. Imagino eu que seria mais tranquilo fazer já nesse momento, trabalhadores só entrariam na posterior. Mas é uma opção. O governo
Para a Contag, o consenso em torno da Previdência Rural foi uma vitória. Isso porque o setor enfrentava sérias críticas no início do fórum. Alguns pesquisadores defendiam, inclusive, a extinção da Previdência Rural. O fórum apontou que a Previdência para segurados especiais não deve sofrer mudanças. A idade mínima para requerer a aposentadoria também continua a mesma, 55 anos para mulheres e 60 para homens. Para a secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, o fórum trouxe resultados positivos para os rurais.
A nossa avaliação é que foi um momento fundamental de aprofundamento da situação da Previdência Rural, e eu acho que nesse sentido nós avançamos, tanto é que era uma das pautas que vinham desde o início até a própria conjuntura, com uma resistência muito forte. Alguns pesquisadores, inclusive, propunham o fim da Previdência Rural. Nós concluímos que tivemos um avanço interessante, tanto é que nós conseguimos construir consensos em todos os itens, e foi um amadurecimento significativo com toda a bancada no sentido de reconhecer a importância da Previdência Rural.
Outro ponto importante apontado pelo fórum foi a criação de alternativas para a maior formalização do trabalho. Uma delas é diminuir os encargos da folha de pagamento. Essa medida beneficia tanto trabalhadores rurais quanto urbanos. Como na área rural é comum trabalho sazonal, o fórum sugeriu a criação de mecanismos de contribuição diferenciados para que os assalariados temporários possam ter acesso aos benefícios previdenciários.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Despertar o gosto pela leitura de crianças, jovens e adultos do campo.
Esse é um dos objetivos do programa Biblioteca Arca das Letras, que incentiva a leitura em comunidades rurais de todo o Brasil. Repórter Vanessa Montenegro.
O programa Arca das Letras, criado em 2003, surgiu de discussões entre governo e movimentos sociais e sindical. Na ocasião, eles apontaram a necessidade da criação de uma biblioteca específica para o meio rural brasileiro. A coordenadora de ação cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Cleide Soares, explica como a Arca das Letras melhorou a vida da população do campo.
Onde a Arca das Letras está instalada, a comunidade rural tem melhorado o desempenho geral de educação. Por exemplo, as crianças e jovens passam a ter acesso a fontes de pesquisa para fazer os trabalhos escolares. Isso reduz o fracasso escolar, que é aquele problema do jovem não conseguir motivar o campo para continuar indo à escola. Então, com a Arca das Letras, ele passa a contar com fontes bibliográficas importantes para fazer seus trabalhos na própria comunidade, sem precisar se deslocar para a cidade para encontrar uma boa literatura e também estudar para vestibular, fazer seus trabalhos do ensino fundamental e médio também.
A biblioteca é instalada na casa de um morador ou na sede de uma associação rural com cerca de 200 livros. A comunidade escolhe os assuntos que formam os acervos, o local onde a biblioteca é instalada, e indicam os moradores que serão capacitados como agentes de leitura. Os acervos contêm livros nas áreas de saúde, agricultura, meio ambiente, ainda literatura infanto-juvenil e livros didáticos para pesquisa escolar. Cleide orienta como solicitar esse programa na sua comunidade.
As comunidades rurais, elas podem entrar em contato com os seus sindicatos, fazer a sua demanda, colocar ali o nome da sua comunidade, quantas famílias tem, qual tipo de comunidade, se é um assentamento, se é uma associação do crédito fundiário. O sindicato envia para o MDA e a gente começa a planejar a implantação dessa biblioteca. Todos os sindicatos estão prontos para receber esses pedidos das comunidades, encaminhar o MDA pelo e-mail arcadasletras@mda.gov.br ou podem ligar no telefone 61-3327-2176. As comunidades que também têm dificuldade de acesso ao sindicato podem entrar em contato diretamente com o MDA.
O programa Arca das Letras atende assentamentos, comunidades de agricultura familiar e de remanescentes de quilombos. Desde o seu lançamento, em 2003, já foram implantadas mais de 4 mil bibliotecas em quase 1.500 municípios. São mais de 470 mil famílias atendidas.
Para ter uma biblioteca da Arca das Letras na sua comunidade, basta solicitar pelo e-mail. Anote aí, arcadasletras@mda.gov.br. Mais informações sobre esse programa você encontra no site www.mda.gov.br.
Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Estados brasileiros se unem no combate à escravidão.
Na pergunta do trabalhador, saiba o que é uma doença ocupacional. 6 estados brasileiros estão unindo forças para melhorar o combate ao trabalho escravo. Representantes do Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Tocantins e Bahia, que são os estados mais afetados pelo problema, se reuniram em Belém para encontrar soluções que possam ser aplicadas nos 6 estados diferentes. Nessa reunião, foi lançado um documento chamado Pacto Federativo, onde os estados assumem vários compromissos. O principal deles é tentar dar mais educação e emprego para os trabalhadores das cidades mais pobres. Assim, eles não precisariam sair de suas cidades e procurar trabalho em regiões distantes, se arriscando a cair nas promessas de um gato e virar um trabalhador escravo. Por enquanto, esse pacto federativo foi assinado apenas pela governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, mas já foi enviado aos outros estados. A previsão é que, até o final do ano, todos os governadores já tenham assinado.
Pergunta do trabalhador. O que é uma doença ocupacional?
Doenças ocupacionais são aquelas que estão ligadas à atividade do trabalhador ou às suas condições de trabalho. É comum que os trabalhadores que fazem esforços repetitivos, como os cortadores de cana, por exemplo, ou aqueles que carregam muito peso, adquiram esse tipo de doença. Quando isso acontece, o trabalhador tem direito a pedir afastamento pelo INSS e receber um auxílio-doença.
Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório e Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesalha. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
Ao fundo você escuta a música Vida Boa, um sucesso da dupla Vitor e Léo.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Moro num lugar, uma casinha inocente do sertão. De fogo baixo, aceso no fogão. Fogão a lenha. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas, leiteira, um burro bom, uma baixada, ribeiro, violão e umas galinhas. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito, por amor, plantei alguém. Que vida boa! Vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. A venda do vilarejo pra comprar, só grosso, cravo e outras coisas que fartar. Marvada pinga, ai, ai. Pego meu burrão, passo na estrada, a poeira levantar. Qualquer tristeza que for vai passar. Do matadouro, ai, ai. Galopando vou, depois da curva tem alguém. que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapucaí, uma lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapucaí, uma lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapucaí, uma lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa.